Olá, muito bom dia. 8h41 e 13 graus a temperatura nesta manhã de sábado. Hoje é dia 12 de julho de 2025. Nós estamos iniciando aqui o programa Gente que Faz, na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalhos na comunidade, nas mais diversas áreas, setores da nossa sociedade. E vai das 8h30 até as 10 horas da manhã. Então nós estamos iniciando agora. E já registrando a presença aqui de uma pessoa da área da comunicação, também da educação, de Caxias do Sul, uma mulher que eu conheço, não vou dizer a idade, porque senão fica não vou falar da idade, mas há muito tempo, né? E sei a trajetória dessa pessoa, né, na área da comunicação especialmente, e a gente teve a alegria de tê-la aqui presente no Gente que Faz. Estou falando de Fabiana de Lucena. Bom dia, Fabiana.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os teus ouvintes.
Dá uma ligadinha no microfone para nós. Acho que a Vânia não ligou o microfone.
Ah, seria interessante, né? Comecei hoje, então é assim, me pego desprevenida com essas coisas. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os teus ouvintes. Ouvintes aí qualificados da nossa Rádio Miriam. Muito obrigado pelo convite, Zé, muito obrigada mesmo, me senti honrada com o teu convite, porque enfim, já vim algumas vezes aqui com os prefeitos, né? Uhum. Os quais assessorei por essa minha trajetória, e chegar a ponto de ser convidada é porque eu acho que eu já posso me aposentar, né, Zé?
É, mas tem muito tempo ainda, tem muito que contribuir ainda. Fabiana, eu sempre começo bem lá no início, né? Às vezes é redundante começar do começo, né? Mas eu começo lá, bem no comecinho. Você, Fabiana, nasceu aonde?
Caxias do Sul, Hospital Pompeia. Ah, sou raiz.
Hospital Pompeia. Raiz. Quem não nasceu no Hospital Pompeia, falta alguma coisa.
Sou caxiense raiz.
É. Então, nasceu no Hospital Pompeia, um ano depois você diz, né?
Não digo. 71, eu não tenho vergonha.
71.
É, 71, tu vou fazer 54 agora, dia 21 de julho.
Ah, que saudade do meu 54.
Uma boa canceriana.
Isso. Tá, nasceu no Pompeia, 71. Você é filha de?
Luiz Carlos de Lucena.
Saudoso.
O saudoso Lucena da Visati. E de uma professora, Mari Helena de Lucena, professora já aposentada, mas foi professora de matemática a vida inteira, Cristóvão e etc. Então tem também uma trajetória linda aí na área da educação. E aí eu puxei um pouquinho pelos dois, né?
Sim, professora e...
Professora e da comunicação, é isso aí.
Bem, o teu pai, pra gente ter uma... Para que o ouvinte vai, com certeza vai recordar, teu pai teve uma passagem muito bonita pela comunicação na TV, né?
Isso.
Depois foi por muitos anos assessor de imprensa da Visati.
Isso.
Né? Luiz Carlos de Lucena, escritor também, poeta. Lá da Cazuza Ferreira.
Da Cazuza. Ele começou, na verdade, na Rádio Caxias, no início lá das rádios da Rádio Caxias, ainda no Teatro Central, ali no Cine Teatro Central, né, com o Joaquim Pedro de Lisboa. Ele era guri, né? Mas ele começou lá naquela época e de lá veio, trabalhou muito tempo em rádio e tal. E aí ele foi convidado para trabalhar na TV, né? A antiga TV Caxias Canaloto, né? E aí ele tem uma história bem importante, que lá em 1972, a primeira transmissão de TV a cores do país, ele era o gerente comercial, executivo, enfim, não me lembro qual é o cargo específico, mas ele que recebeu os artistas todos da Globo naquele desfile da Festa da Uva de 1972, o qual foi a primeira transmissão a cores no país. Então, a partir dali ele...
Francisco Coco e Companhia Limitada.
Isso, né? Tônia Carreiro, Francisco Coco, até o pessoal sempre lembra das fotos e como faleceu Francisco Coco esses dias atrás, aí saiu as fotos do arquivo do pai de novo, daquela lá na Sinimbu, aguardando para se sentarem nas arquibancadas para assistir o desfile da Festa da Uva.
Tudo tem um sentido. A história diz que a vinda dos globais, notícias globais, era para ofuscar um pouco os holofotes, porque eles queriam que a primeira transmissão fosse no Rio.
Isso, carnaval, no Rio. Isso aí.
Não deu, porque nós tínhamos o ministro das comunicações aqui de Caxias. Isso. Nós tínhamos a festa da uva, que era uma força, né?
Exatamente.
E conseguimos, e também a mobilização política fez com que a gente trouxesse para cá a TV Abertura. Uhum. E a Globo, os cariocas perderam para nós. Mas aí mandaram o pessoal, né? Imagine, naquela época, Francisco Coco com...
Sim, Jô Soares, Francisco Coco.
Dona Carreira, toda aquela turma lá, obviamente que os holofotes foram para eles, né? Mas a nossa TV, a cores, não deixou de ser aquela história, né?
Não, e o saudoso seu Lucena era o cara que recebeu, estava ali, foi ele que organizou na época com o seu Maurício Sirotsky, né?
Isso.
Ainda vivo e tal. Então, a partir dali, ele teve uma trajetória em vários veículos de comunicação, de imprensa, foi também de jornal e tal, e encerrou a carreira na Aviação Santa Teresa, então, que é a concessionária do transporte coletivo, para quem não sabe aqui da região. E ele iniciou ainda antes da concessionária se instalar em Caxias.
Eu me lembro, era o Expresso Caxias.
Isso, e aí veio essa empresa de fora, né, de Gravataí, que era a dona da concessão. E aí ele começou por procurar o terreno para instalar a garagem da Visat em Caxias. E lá ele ficou até falecer, porque ele estava de férias, ele deixou um bilhetinho na mesa, fora de operação, ele estava de férias, saiu inclusive para fazer a cirurgia, que depois ele acabou falecendo. E aí quando nós fomos lá na empresa para pegar as coisas dele, enfim, tinha o bilhetinho, fora de operação. Que nem os ônibus, quando vão para a garagem, tem escrito em cima, fora de operação. Sempre foi um piadista, um humor assim... fantástico, quem conheceu ele sabe, sempre foi um cara de boa, nunca vi meu pai assim brabo, de mau humor, nada.
De manhã cedo. Eu tive o prazer de conhecer bem teu pai, né? Desde o início, quando ele começou na Visat, e depois o tempo, né? Uns 2-3 meses antes dele falecer, eu conversei com ele.
Sim, sim.
Até foi uma surpresa.
Foi de supetão, sim, Zé. Foi, nos pegou todo mundo desprevenido, era uma cirurgia para ser simples, e enfim, por erro médico, aí ele acabou não resistindo.
Bem, então, aí você, Fabiano, vocês moravam onde?
Moramos a vida inteira, lá no bairro Petrópolis.
Lá em cima?
Sim, lá em cima, meu avô, na época, comprou aquele matagal, era tudo mato na época, só existia o bloco A da universidade, onde hoje é a reitoria, e o meu avô comprou uma leva de terrenos ali e dividiu para cada filho. E aí os filhos construíram e eu nasci lá no Petrópolis, morei a vida inteira, só saí do Petrópolis quando me casei. E aí moramos a vida inteira no Petrópolis e era, me lembro que quando a gente estava no colégio, tinha aquela coisa, um pai de uma busca na festa, né? E nunca ninguém queria me buscar, queria me levar, porque era assim, era trilonge lá no Petrópolis, né? Mas enfim, agora já é, a universidade valorizou bastante o espaço, porque a universidade é todo o lugar lá, ficou bonito, então é um bairro bem bom. E a minha mãe morou até... que uns 5 anos atrás, aí, como ela já estava sozinha, os filhos casaram, ela foi para um apartamento, vendemos a casa.
E tua mãe é viva ainda?
Viva. Mora num apartamento ali em Lourdes.
Bem, então você se criou ali, a escola ali Caldas Júnior, né?
Isso.
Caldas Júnior. Estudou no Caldas Júnior?
Não, estudei no São José. Vida inteira no
Desceu
São José.
O morro?
Sim, descia. Porque a mãe dali, ela dava aula no Cristóvão. Então ela nos largava no São José e ia pro Cristóvão. Minha mãe deu aula no Cristóvão a vida inteira, se aposentou no Cristóvão. Então ela nos largava no caminho, ia pro Cristóvão, que era do outro lado da cidade.
Sim.
E aí na volta nos pegava no São José e voltava pra casa. Era uma viagem, né, Zé, na época.
Imagina, né? Lá em cima.
Sim, lá
em cima,
no Cristóvão, era do outro lado do mundo.
E quantos irmãos você tem, Fabiana?
Eu tenho mais 3. Duas irmãs gêmeas, com 2 anos de diferença, e o meu irmão caçula, Tiago, que hoje mora em São Marcos.
São Marcos. E suas irmãs moram aqui?
Sim. Não, uma mora em Blumenau.
Blumenau.
Uma mora em Blumenau, a outra mora aqui, e o meu irmão, já como ele era de banco, passou em várias cidades e acabou, agora se aposentou e está em São Marcos criando frango. Agora passou pro agro.
Agro é pop.
Isso aí, agro. Aí passou, se aposentou da área dele. Sim. E inclusive está fazendo agronomia. Voltou para a faculdade, está fazendo agronomia. Depois de velho, né? Que nem a gente diz, mas enfim, está se puxando. Não dá para parar, né? A gente não pode parar.
Então aí você, menina ali, se criou no Petrópolis. O que você fazia quando era criança, adolescente? Ali no mato, porque ali era mato.
Era mato, nós brincava tipo na rua, né?
Sim.
Brincava no pátio, brincava na rua, bem tranquilo, até outras da noite, os vizinhos tudo, então, amigos dos vizinhos até hoje, né? Era assim, as vidinhas não tinha redes, a gente assistia Chacrinha, Silvio Santos, essas coisas, TV aberta. Uhum. Mas foi uma infância feliz, foi uma infância tranquila e saudável.
Ali. E aí, vendo teu pai, por exemplo, na comunicação, na TV, por ali, por aqui, tua mãe professora, assim, como é que você via eles, assim, quando criança?
Na verdade, eu sempre tive mais orgulho do meu pai. Né?
Sim, isso eu sei.
E porque nós saía, quando a gente já estava numa certa idade, que dava para ir para casa de ônibus, né?
Sim.
Eu saía do São José e a RBS, a TV Caxias, Canal 8, era onde é hoje a RBS,
sim,
ali na Bento com a Borges. E aí eu saía do São José e de meio-dia, se eu não me engano, eu era a única que estudava de manhã naquela época, e os meus irmãos de tarde, eu saía e ia a pé até ali para voltar para casa para almoçar com o pai. E na época tinha o Jornal do Almoço.
Sim.
Também tinha o Jornal do Almoço, feito pela Carmen Tomasi, pelo meu pai, enfim, Paulo Rodrigues, se eu não me engano, fazia um Jornal do Almoço, e tinha uma janela, que nem essa janela que nós temos aqui no estúdio, e eu ficava assistindo o jornal na janela.
Sim.
Então, desde aquela época, eu disse, eu vou trabalhar nesse troço aí.
Também foi.
E por incrível que pareça, Zé, eu já trabalhei em vários setores e nunca na TV.
Pois é, né?
Já passei em várias partes da área da comunicação, sou de rádio, tu sabe, minha paixão pelo rádio. Mas assim, aí acabei na assessoria de imprensa, mas TV eu só fiz tipo na faculdade, aquelas matérias de TV e tal, mas nunca trabalhei no veículo TV.
Sim.
E comecei o meu gosto pela comunicação
foi
lá.
Foi vendo
ele lá.
Na telinha.
Isso aí. E depois também foi assessor de imprensa, enfim, tudo, né? Então assim, desde aquela época. E a minha jornada mesmo de jornalista foi quando eu estava na universidade, né? Optei pelo jornalismo desde sempre, não tinha aqui em Caxias, né? Aí eu fiz administração de empresas no primeiro vestibular, porque enfim, eu sou muito das antigas, não tinha assim toda uma gama né? E em vez de entrar no Relações Públicas, que era o que tinha de comunicação. Mas enfim, os colegas da escola e eu na administração, a gente foi na onda e fui na administração. Aí eu fiz naquela época as 10 cadeiras do básico que tinha, né, Zé? E aí no final do ano eu fiz vestibular de novo. Para Relações Públicas, entrei em Relações Públicas e no ano seguinte, então eu fiz 3 vestibular. E no ano seguinte eu fiz vestibular para o jornalismo que tinha um recém colocado no vestibular.
Sim.
E aí nós somos, então, eu e você da primeira turma do jornalismo da Universidade de Caxias do Sul.
É lá no começo, eu tinha trancado em São Leopoldo porque eu sabia que vinha para Caxias, digo, a hora que vier, eu puxo pra cá.
Isso, eu nunca cogitei pra Porto Alegre, nada, eu queria fazer aqui na UCS. Imagina, do lado de casa, eu ia a pé, nós fomos a pé, inclusive, o tempo inteiro.
Sim.
Era pertinho e eu tinha, mas eu queria o jornalismo, então eu fiquei esperando ter o jornalismo.
Sim. Mas então você, enquanto criança lá, menina, tu decidiu, porque tem na fase da gente de 9, 10 anos, 12, a gente sofre influência às vezes ou às vezes não, né? A gente decide. Você pensava em fazer comunicação?
Sempre,
ou você tinha na cabeça alguma
outra coisa? Não, sempre comunicação. Sempre
vendo
o jornalismo. Sempre o jornalismo.
Uhum.
E aí, inclusive, na nossa época ali de vestibular, a gente recebeu um boletim, lembra, com a média?
Sim.
E aí, sabe como é que é pai, né? E mãe, nós somos e a gente tá fazendo igual com os filhos agora.
Sim.
Recebi o tal do boletimzinho.
Mas era legal você ver aquele boletim, né?
Recebi o tal do boletimzinho e tinha a nota que eu tinha tirado, né?
Sim.
E a minha mãe foi lá no negócio de medicina e olhou a nota do último, porque era tudo divulgado, do último candidato que tinha entrado em medicina. E eu podia ter entrado com a minha nota em medicina. Ah, foi uma decepção pra ela.
Sim.
Porque eu podia ter entrado em medicina e eu resolvi fazer jornalismo. Mas eu disse, mãe, nunca cogitei fazer medicina, não é da minha área. Inclusive, acho sensacional quem tem esse dom.
Sim.
Não é da minha coisa. Não é no meu perfil, nunca foi.
Sim.
E aí ela até hoje, tu podia ter sido médica, mãe, não podia. Não.
e teu pai, por exemplo, assim, quando você, ele conversava contigo, tipo, filha, quero que você faça isso ou faça aquilo.
Sim, na verdade eles sempre orientavam, né? Ele sempre orientou, ele sempre deixou claro que não era uma profissão fácil, né? era uma profissão que a gente não tinha hora e não tinha remuneração como a gente achava, né? Acha até hoje deveria ser. Não é uma das profissões assim mais valorizadas, né? A gente sabe a luta que a gente teve pela valorização do próprio diploma, né? Que todo mundo vai pro microfone, tipo, não é da comunicação.
E que foi pro espaço, porque agora você... Quando você vê que alguém dói. Dói,
continua doendo, enfim. Mas daí ele explicava e deixou claro. Digo, pai, mas eu não me vejo em outra área. Deixa eu começar, se não der certo, se eu não gostar, a gente troca, né? A gente é tão novo naquela época.
Sim.
Mas deu, era isso, enfim. E aí, nesse meio tempo, surgiu a possibilidade de fazer estágio, que eu inclusive incentivo muito a gurizada lá da prefeitura, inclusive meu filho que está entrando agora na idade dos estágios, fazer o estágio e comecei, por incrível que pareça, Zé, às vezes a gente para e fica pensando como é que é a vida, né? E com o doutor Mário Vanin lá na prefeitura.
Mário Vanin.
Meu primeiro estágio foi na prefeitura, onde dia 1º de janeiro deste ano eu completei 20 anos.
Doutor Mário Vanin, trabalho. De saudosa memória. E que eu sempre, quando tenho oportunidade, e falo para a gurizada aí, principalmente para o pessoal da nossa área, assim, e outros, se vocês, nunca vai acontecer, mas se vocês um dia andarem pela Bento e vocês encontrarem uma cratera, é um rio que passa pela Bento, que vem lá da Conselheiro Dantas até o Campo do Caxias. A Bento está em cima de uma adutora monstruosa, que sem essa adutora, grande parte da cidade de Caxias do Sul não teria água. Não adianta ter reservatório e não ter como levar a água. E o Vanin fez isso, está enterrado. Poucos sabem disso.
Exatamente.
Né? E lá, na Angelina Miquelon, lá no Panela Velha, para referência para quem... Panela Velha, por baixo da igreja de Lourdes, passando pelo Moinhos Franzói, vem ali naquele tronco ali da tronca com a Miquelon por baixo, sai do Panela Velha, tem um outro rio por baixo canalizado pelo senhor Mário Vanin. Todo mundo passa ali, asfalto bonitinho, viaduto da BR-116 bonitinho na tronca, tudo legal, não tem mais alagamentos ali. Eu era repórter de alagamentos. Dava uma chuva em Caxias, o Banco do Brasil ali em Lourdes virava um rio. Nada disso existe mais.
Não.
Graças ao senhor Mário Vanin.
Isso aí.
Então esses são legados que ficam, né, Fabiana? Que a gente viveu isso e lembra muito disso, né?
Tanto que aquele viaduto, inclusive, ali da BR-116, aquela elevada, né, que a gente chama
também,
ali, o nome é Mário Davi Vanin, em virtude desse trabalho que ele fez
que
ali na região de Lourdes.
Na época ninguém entendeu.
Não, ninguém
hoje
entendeu. E, aliás, criticam, né? Porque o pessoal gosta de criticar antes de entender ou de procurar entender alguma coisa. Então, também, então eu comecei lá com o doutor Mário, com a dona Vera, que eu mantenho até contato agora nas redes sociais, sempre foi uma referência para mim, né, de liderança mulher na política, enfim. E de lá, com o Paulo Rodrigues, com o seu Garavalha, né, saudoso seu Garavalha, João Cláudio Garavalha. Aí veio aquela certeza de que sim, é aquilo ali que eu gosto, é aquilo ali que eu quero fazer, enfim. E aí depois fui para a rádio ser a tua funcionária preferida.
Fabiana, nós sempre, eu acho que não te avisei, mas nós sempre pedimos para o convidado 3 músicas.
Sim.
Cada intervalo a gente vai ouvindo uma música. Você tem alguma música de preferência?
Sim, eu tenho. Eu tenho uma música que é aquela Guri, que é uma música que eu lembro muito meu pai. Muito meu pai, ele gostava de...
Aliás, teu pai era um tradicionalista.
Ele era tradicionalista, os livros dele inclusive são desses causos, né? E essa música, já que nós estamos falando dele também, né?
Sim.
Que não tinha como não falar da trajetória da Fabiana de Lucena sem o seu Lucena.
Até porque é tua história, né?
Sem o seu Lucena, então essa realmente quando toca, ela toca mesmo. Toca no fundo.
Então vamos ouvindo. César Passarinho Guri.
Isso aí.
Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba e me desse. havia boinas alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vacas no meu petiço sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro. Queres ler? Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu Bento saiba que ela é o meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer.
Muito bem, estamos de volta, 9:07, 13 graus a temperatura, hoje é dia 12 de julho de 2025, estamos conversando com a jornalista Fabiana De Lucena. Fabiana, bem, você vai para Cristóvão, você faz todo o teu estudo no Cristóvão?
Não, todos não. No São José.
Ah, no São José,
São José.
Só vai tua mãe.
É, Cristóvão, minha mãe deu aula.
Até o segundo grau lá?
Tudo. São José, do início ao fim.
Do comecinho ao fim?
Sim.
Tá. Tá, e aí você termina o segundo grau e vestibular direto?
Vestibular, 3 vestibulares. Um para administração, junto com a turma toda, que, sim, enfim, porque não tinha o jornalismo que eu queria desde sempre, na UX. E aí fiz vestibular, passei. No segundo ano, fiz vestibular de novo, mais um vestibular. Meu pai disse que eu tinha gostado, pegado gosto para fazer vestibular.
Mas era legal,
no,
né?
No segundo ano, visto que nós lemos, eu e nosso amigo Corlatti, muitas listas de,
muitas,
na rádio,
muitas,
né? Muitos, né? Listões. É. No segundo ano, fiz RP, então, que era um curso, sim, também mais antigo e que era da área da comunicação. E no terceiro ano, eu fiz, então, o dito jornalismo, que foi o que entrou e que, então, nós somos eu e tu da primeira turma de jornalismo. Então, eu entrei e sempre fui do jornalismo e fiquei faceira, gostei, eu gostava de
Uhum. E aí, você levou quanto tempo para fazer o jornalismo?
Ah, uns 10 anos, né?
É, porque eu sei que eu levei 10. 88, é. 88 a 97. Quando concluí 97, 96, nos formamos em 97.
Nos
né?
formamos juntos, é. Entramos juntos e nos formamos
Aliás,
juntos.
Aliás, eu, você e o Niquete fomos os únicos que não fizemos.
Sim, porque a gente é rebelado, se rebelou.
Formação, com a formação.
Isso, de, nós fizemos de gabinete.
De gabinete.
Sim, porque a gente é rebelado desde então, né? É. Do contra. Tanto que eu nem falei. Eu dava aula na época lá no Melvin Jones, né? Sim. A gente, eu
no
era.
No Planalto lá, né?
Lá no Planalto. Uhum. E aí eu tinha pedido pra diretora me liberar, porque eu tinha. Era no meio da tarde, lembra? Era duas da tarde,
sim,
é, professor Rui Paulette e tal. Uhum. Eu disse, eu preciso sair, porque eu vou me formar. Como assim? Tu vai te formar? Sim, eu vou lá receber meu diploma. Uhum. E aí as gurias do colégio que contaram pra minha mãe. Que eu ia receber o diploma, porque eu não tinha dito pra mim, eu já tava lá tanto tempo, eu queria meu diploma, a gente já trabalhava na área, né, Zé?
Sim, sim.
Então era só o pró forma lá receber o diploma, e ela enlouqueceu. Mas daí duas, três prof foram lá me dar apoio moral.
Você sabe que eu já tinha algumas restrições a isso. Aquela cerimônia de 3 horas.
Sim, sim.
Claro
sim.
que quem gosta é a tua colheita, uhum, né? Tudo bem, uhum. legal, né? Mas eu já tinha um pouco de restrições a isso. E aí quando entro na comissão de formatura, eu começo a ver alguns, como dizia o saudoso Leonel de Moura, alguns interesses. Eu digo, não, isso aqui não é pra não mim, é, tá, tô fora.
Nem cogitei a cerimônia, nem cogitei.
Eu tô fora, né?
Não me arrependo, sim. Hoje sim, meus irmãos se formaram, fizeram a solene, todos eles, tudo certo. Mas na minha época não era o que eu pretendia, enfim, era o canudo, né, no fim das contas.
Sim. E, tá, e aí você já, quanto tempo de jornalismo fazendo a faculdade você já entra na área? Que eu me lembro que você entrou, só me lembro o ano certo.
Entrou mas foi tempo, bem no início, Zé, início, quando né? eu entrei no jornalismo eu já fui ser estagiária lá da prefeitura com o Dr. Mário, isso. Uhum. Foi bem no início lá e aprendi muito com o Paulo e com o seu Garavalha. Né? Na época com fax, essas coisas, fax. Né? Jesus santo, como eu sou vétia. Mas enfim, comecei bem cedo. E aí depois que saiu o Dr. Mário Vaninho, eu fui fazer estágio lá na Rádio Caxias, lá na Rádio São Francisco contigo. E aí de lá nós ficamos o quê? 10 anos, eu acho que eu fiquei na rádio no total.
Você já vinha fazendo produção para
no sábado de manhã, lembra?
Nós, né?
Isso, naquele de manhã, isso aí, no sábado de manhã. Paralelo, tipo voluntário, era na época, e aí depois com a saída, se eu não me engano, foi da Marta ou da Alexandra, da produção da manhã, aí eu assumi a produção da manhã.
Da manhã, acho que foi a saída,
acho que foi da Alexandra Zotes.
Ou da Adriana Schleder.
Pois também não me lembro.
É, porque a Adriana Schleder foi trabalhar no Pepe, e aquele ano era o Pepe ainda, né? Depois do Vaninho.
Sim.
Então a
Adriana
Schleder.
Foi o Pepe, que se elegeu logo depois do Dr. Mário, foi o Pepe.
Daí a Adriana saiu e abriu a vaga pra ti. E aí você.
E aí eu fiquei todas as manhãs, mas daí eu dava aula também, de tarde, de noite, enfim, né? Fiquei no magistério 10 anos, saí do magistério pra entrar na prefeitura de volta com o Sartori em 2005.
Você ficou quanto tempo com nós lá?
10.
10 na São Francisco?
10 na São Francisco, 10 no magistério. Eu ficava na rádio só de manhã, né? Então, de tarde e noite, eu dava aula.
Aliás,
fiquei...
você começava antes do galo cantar, né?
Exatamente. É. Eu e o Corlates, 4 e pouco.
Na rua, cedo.
Cedo, na unidade móvel. Tu não tem noção como eu tenho saudades desta época.
Era legal, né?
Era muito bom. E era unidade móvel, pessoal, para vocês saberem. Não é hoje que o pessoal olha ali no Waze, onde é que estão os engarrafamentos. E estão ali no estúdio olhando no Waze. Ó, pessoal, não peguem o lugar
tal. A notícia
tal.
Vem no grupo.
A própria Fabiana põe no grupo. Não, eu pegava o carro, eu ia cedo, 4h30 começava, pegava o carro lá na rádio e ia circular.
Sim, achar.
Então eu ia na fila do INSS, que tinha ali na Visconde, era fila, porque não era nada online na época. Eu ia no postão 24 horas, que era ali onde antigo mercado público, para os mais de idade vão lembrar, na Ernesto Alves com a Visconde, lembra? Era o postão, era ali.
Exatamente.
Então a gente fazia, eu ia 2, 3 no aeroporto para ver se tinha teto, se não tinha teto, aquela coisa. Sim. Então 2, 3 lugares na polícia. A gente ia atrás ali do Colégio do Carmo, a gente ia ali, o pessoal nos dava as ocorrências, a listinha de ocorrências na mão. Então a gente fazia polícia, fazia o trânsito, fazia, mas circulando.
Sim.
circulando, e eu sinto muita saudade. Zé, a unidade móvel era muito boa, era muito boa. É. E aí aprendi muito. Esses dias atrás recapitulei lá uma foto do radialista Raiz, que nós estava fazendo, eu estava fazendo um boletim num vestibular da universidade, na esquina da BR-116 com a Sinimbu, porque a gente lembra que era aqueles vestibular, era trânsito, era um caos aquilo lá. E eu na esquina, aí um colega do Pioneiro passou, fez a foto, eu tava fazendo a transmissão do telefone na esquina da Sinimbu com a BR ali, falando do trânsito, que a gente entrava ao vivo ali dos vestibular também, que era um mega evento.
Sim, era uma semana, bom, era o evento do ano,
era,
né?
Era o evento. Era
a imprensa toda lá, começava de manhã cedo, e aliás, muitas lembranças do vestibular, eu me lembro uma vez, acho que você lembra quando teve um caso que pegaram de fraude no vestibular?
Sim, sim.
Eu nunca esqueço o que era uma das pautas no vestibular lá, era ver quem saía primeiro, para pegar. O primeiro, você tinha uma hora, parece, para fazer a prova. Depois podia ser a hora que quisesse.
Sim, era, né? Quatro no total.
A hora que quisesse sair, mas uma hora tu tinha que ficar na sala, tu não podia sair, o vestibulando. E sai um guri, uma menina, não sei, sai, e Adriana Antunes pega fez para medicina.
Isso, é sempre.
Medicina, pegou. Ah, fiz para medicina, tá, do Paraná, tal. O que chamou a atenção, uma pessoa que faz medicina, uma hora só de prova.
Mas ficou.
Depois passou o vestibular, pois era
a fraudadora.
Uma das fraudadoras.
Não é muito fácil receber as respostas tudo rapidinho.
Então tinha dessas coisas vestibular.
Sim, melhor ela era ler o listão até hoje. Sim. E com o Corlate, nós pegava o listão e aí sentava eu e ele lá na sala mesmo, com o professor Ivo, entregava os listão e aí a gente lia o tal dos listão. No rádio, todo listão no rádio.
E naquele tempo que você era repórter de rádio e tal, você imaginava o que na vida? Bom, é aqui que eu vou seguir, ou nessa área, ou é o passageiro?
Não, Zé, sempre pensei, eu vou te dizer, eu pretendo voltar. Eu pretendo voltar na rádio. Rádio é o... Eu adoro rádio, é a minha cachaça, eu gosto muito de rádio. Inclusive, durante os anos que eu fiquei na assessoria do Sartori, eu fazia o programa do agricultor na Rádio Caxias. De manhã era gravado, claro, de tarde, mas ele ia ao ar no sábado de manhã às 6 horas. Fiquei muitos anos fazendo justamente para não me desligar e desvincular. Me perguntaram quem gostaria de fazer. Eu fui a primeira que levantei o braço. Eu. E aí, assim, tinha a produção, tinha as meninas de produção, tinha que eram estagiárias da Secretaria da Agricultura, organizavam roteirinho e tal. Mas assim, eu tenho muita paixão e vou te dizer que eu gostaria muito de voltar, de produzir. Eu gosto da produção, eu sempre fui sabe? Aquela coisa de likes, de postagem, coisa, não é comigo. Eu gosto muito da produção, eu trabalho bem quieta, eu não sou assim muito... todo mundo... Ah, o cargo, o teu cargo, sim, o meu cargo, ganha bem, sim, ganha bem, mas eu gosto de estar por trás dos bastidores, organizando a equipe, eu não sou muito
dos
holofotes.
Aliás, eu conheci duas pessoas em produção de rádio que eu desconheço até agora. Você e a Marta Lodge.
Marta Lodge, querida do Martim.
Que anos, quando cheguei em São Francisco, ela estava lá. E depois você, sabe, aquela produção assim de detalhar tudo. Ouvinte que está nos ouvindo, o que, que é a produção? A produção é a pessoa mais importante do programa. Porque tudo que o locutor lê, a dinâmica do locutor passa pela produção.
Exatamente.
Se não tiver a produção, pode ter a melhor voz, o cara mais inteligente do mundo, sabe? Se não tiver a produção que dá as condições para ele, falando em programa de jornalismo,
isso,
né?
Isso aí, jornalismo.
E você fazia isso, né?
Fazia. E aí eu me pego às vezes pensando, sabe, Zé, daquela coisa, eu gostaria de voltar, tal, mas será que eu conseguiria? Porque hoje a gurizada é muito mais ágil. Sim. E eles fazem a produção, eles fazem a apresentação, eles fazem o vídeo também, tudo junto, as redes. Junto. Essa parte aí me pega. Sim. Essa parte das redes sociais, de fazer vídeo, de mal e mal consigo fazer uma fotinha.
É que a gente, na verdade, a gente é resistente a isso, porque se a gente fosse se dedicar, conseguiria fazer também.
Conseguiria, pois é, mas será que vou ter que me puxar, vou ter que fazer uns cursinhos aí, pegar a gurizada, o meu filho, né, que ele já tá mais avançado que eu nessa parte aí.
Sim.
Mas sabe que é uma coisa que eu me lembro muito, Zé, da nossa produção lá das Rádios São Francisco, um xixi que eu levei muito bem dado do superintendente lá da rádio, Frei Edílio.
Edílio Suliman.
Edílio, Frei Edílio. Sabe por quê, gente? Na época das Torres Gêmeas, daquela catástrofe que teve em 2011. Foi 2011, né?
2011.
O estúdio lá da rádio era
2001,
numa sala...
2001.
Não, 2011, eu acho.
Quando é que a esposa do carteiro ali era a Rainha da Festa da Uva?
2000, eu acho.
Então foi 2001.
Então.
É. 2000. Eu me lembro, naquele dia ela entrou na rádio.
Sim,
lá
a Juliana foi 2000. É. Aí... nós estava num estúdio que hoje é onde é hoje, só que a nossa redação ficava num outro, ficava longe do estúdio, e vem o Agenor Rodrigues correndo, porque lá na redação a gente deixava a TV ligada, dizendo que um avião tinha atingido um dos prédios do World Trade Center.
Sim.
E ninguém sabia o porquê, a gente achava que o piloto tinha se perdido, enfim. Sim. Aconteceu um acidente e tal, bateu. E aí tá, depois ligamos a televisão no estúdio, que nós tínhamos, estava desligada, ligamos a televisão, e aí o Paulo, que estava no ar, começou a narrar e tal, né, papapá. E aí nisso, eu peguei, eu digo, não é possível, nós temos que botar alguém lá de Nova York, nós temos que botar alguém de lá, dos Estados Unidos.
Sim.
Alguém, não é possível, alguém tem que contar. Sim. O que está acontecendo para nós.
Sim.
Né? Porque o meu avô, até hoje, claro, ele já é falecido. Sim. Mas ele não acreditou que o homem pisou na lua, né, até morrer.
Sim.
E eu disse, será que é verdade? Será que não é fake? Vamos botar alguém. E aí, na função, enfim, eu descobri um casal de caxiense, obviamente gaúcho.
Sim.
Que morava em Nova York, do outro lado da... na ilha.
Sim.
E aí eu liguei pro cara. E aí eu levei uma mijada, porque eu fiz uma ligação internacional.
Que era um carro.
Que era caríssimo. Mas o senhor entrou e ele via as fumaças. Sim, e tal. Sim. E ele narrando pra nós o que tinha, o que tava dando na TV, nas emissoras lá, né? Enfim. E aí, e a gente tinha muita disputa naquela.
Sim.
Época, São Francisco e Caxias, lembra?
Sim.
Era muita disputa na época. E nós entramos com isso e, nossa... foi uma festa. Sim. No estúdio, né? Nós botamos o cara de lá e tá, tá, tá. Ele veio com seus passinhos bem devagarinho.
Coçando a barbinha.
Não, Zé do céu, não me lembro de ter me levado mijada de chefe, que nem aquela, nunca na vida.
É, mas vale uma mijada.
Mas valeu,
pra fazer,
porque assim,
né?
os apresentadores aí eram o Paulo, o Sim. Correia e o Valmir, né? Não, tinha que ter botado aí, defender a produção, né? Mas
Sim.
Que não foi fácil, aquela me marcou, pra te ver como eu me marcou.
É que trazer esse assunto hoje pra quem tá nos ouvindo de hoje, que a gente consegue, agora, tu aperta o botãozinho ali, tu fala com um cara que tá lá na Finlândia.
Isso.
Sem custo.
Exato. Não,
fala.
Era uma fortuna, ele vou descontar do teu salário, bah, olha, Frei, acho não, que vou ficar devendo.
Uma ligação internacional, tu tinha que vender um carro pra
vou
fazer,
ficar,
né?
Devendo, é.
Muito bem. Então, Fabiana, ali na São Francisco, daí surge aquela possibilidade também de dar aula, né? Contrato temporário.
Sim, para pagar a universidade, né?
Sim.
Foi,
os resquícios.
Foi esse o esquema, eu precisava complementar a renda.
Uhum.
Como eu trabalhava na rádio de manhã, de tarde, de noite, então tinha possibilidade.
Sim.
Aí eu me inscrevi, na época era contrato emergencial, fui dar aula de português lá na escola Melvin Jones, ali no Planalto. E lá eu fiquei por 4 anos, não, por 6 anos, e depois, aí me formei tudo. Uhum. Lá, e depois fui dar aula ainda no Ismael Chaves, lá em Galópolis. Que é onde eu encerrei a carreira, que daí convidada pelo Toninho Feldman, né?
Uhum.
Fui fazer parte da equipe dele, então, no primeira gestão do governo Sartori na prefeitura.
Uhum.
E lá fiquei.
Você sai da São Francisco nesse período aí?
Sim, em 2024.
Uhum.
2004, olha
2004.
Só, 2004, e para ser assessora do Sartori em 2005, quando ele assume. Dia 1º de janeiro de 2005, eu assumi a assessoria de imprensa da prefeitura, que o coordenador era o Antônio Feldman.
Sim, Antônio
nosso
Feldman.
Colega também de jornalismo, que hoje é o Toninho, que está lá comigo na prefeitura de volta como secretária adjunto do planejamento.
Uhum. E a decisão de sair, Fabiana, como é que foi? Você era uma jovem, ainda é jovem, mas você naquela época era solteira ou já estava casada?
Não, não era solteira, solteira ainda, sim, era solteira. Era solteira? Será?
Eu acho que era.
Eu tenho pé com datas, eu sou um caos. Porque eu estou casada há quase 20 anos, né?
Pô, eu vou falar, mas... falar pro Binho que tu não lembra.
Eu não, ele sabe. Ele sabe que data é só com ele. Eu sei do meu aniversário, sim, do meu filho, a dele, às vezes, não me passa despercebido. Mas assim, faz quase 20 anos. Então, assim, já tava com ele, sim, mas acho que não casada oficialmente. E, na verdade, assim, né, Zé, tu chega um ponto da vida que daí tu para, tu tem. Eu ia pra rádio de manhã, naquele horário cedinho. Sim. Aí de tarde eu dava aula e eu ia até às 11 e pouco da noite, sim, dando aula. Então chega um ponto que quem sabe a gente reúne tudo num pacote só. O salário também era tentador, né? Sim. Era tipo quase o dobro daquilo que eu recebia. Recebi a contraproposta da rádio para não sair. Sim. Mas enfim, a gente pensa, vamos ver os desafios, né, e tal. E era para os 4 anos. Primeiro, os 4 anos sabiam que era, que sabia que era a primeira gestão. E tô nessas, é 20 anos já.
Pois é, e você chega na prefeitura em totalmente um ambiente diferente.
Totalmente.
Porque ali você era o dia a dia, aquela correria da notícia, correndo atrás da notícia, você levantando cedo, indo para a rua, pegando serração,
sim,
frio,
sim,
tal.
Sim, sim.
E aí você vai agora trabalhar na prefeitura como assessora de imprensa. E aí?
Queria as coisas em segundos. Que nem na rádio. Sim. Queria as coisas em segundos. Pensa, eu desespero. Sim. Não, né? Nem segundos, nem minutos, nem horas, nem dias. E aí as coisas passavam. Enfim, a parte burocrática é o que nos empaca muito, sabe, Zé, no poder público. Então, foi sofrido ali no começo. Porque eu queria as coisas para ontem e não tinha jeito. Não tinha jeito, mas... gostei, assim, os servidores são muito receptivos, a gente tem ali né, ali no gabinete pelo menos tem as pessoas, nos recepcionaram muito bem, aí começamos todos juntos, então era tudo novidade para todos nós, a gente pegou junto e o aprendizado sensacional, e o Sartori não preciso dizer para vocês, né, vocês conhecem ele, uma pessoa fantástica e honesta, de uma visão, assim, de futuro fenomenal. Então, assim, tenho muito, ele sabe, agradeço muito a ele toda a oportunidade, ao Toninho, desde sempre. Eu digo, a culpa é tua.
Sim.
Foi tu que me colocou aqui, a culpa é tua. Eu brinco com ele até hoje. Ficamos afastados ali um tempo, que ele saiu da política, agora voltou, mas levo no coração sempre, né?
Tu, tinha.
Toninho, esses que me deram a oportunidade, a gente não esquece.
A gente sabe para quem tava dando, né?
Não esquece.
Na verdade, tu já tinha também um pouquinho do estágio ali do Vanin, né? Tu já mais ou menos tinha uma noção de gabinete, né?
Tinha.
E hoje, Fabiana, assim, como é que você vê essa parte da imprensa, da assessoria? Porque você é uma mestre em assessoria de imprensa, né? Pela experiência que você tem, e não foi só na... Depois nós vamos falando também da trajetória lá dentro, não foi só lá no Sartori, você andou em outros departamentos, né? Ali do Sartori, ficou os 4 anos...
Fiquei
com
os 8 do Sartori.
8 ali dentro.
8 do Sartori, assessoria de imprensa específico, para vocês entenderem.
No gabinete ali.
A coordenação de comunicação da prefeitura, ela faz parte, então, assessoria de imprensa, assessoria de relações públicas e assessoria de marketing.
Uhum.
Né? Hoje, claro, nós temos a parte de mídias digitais também,
mais
né?
Uma.
Que se agregou mais uma agora nessa gestão do seu Adiló, na gestão passada. Então, na época, nós éramos 3, tinha o coordenador, e 3 assessores responsáveis por cada área. Nos 8 anos da gestão do Sartori, o coordenador mudou, porque Toninho começou, depois Toninho foi secretário da Cultura e teve outros coordenadores, mas eu sempre fiquei na assessoria de imprensa.
Sim.
A relação sempre foi com a imprensa.
Sim.
Até porque é a minha área, né? Relações públicas a gente ajuda, sabe fazer e tal, mas não me meto, muito menos no marketing. Depois ganhou o Alceu Barbosa Velho, prefeito Alceu. Aí, mais 4 anos, então, do prefeito Alceu. A coordenadora era Alexandra Baldicerotto, minha colega, desde sempre, desde jovem, enfim, eu conheci a Alexandra. Foi a coordenadora de comunicação e eu fiquei também na parte de assessoria de imprensa. Dos anos do governo Alceu Barbosa Velho, 2016. Aí entrou o prefeito Daniel Guerra, que no caso era a nossa oposição.
Sim.
E aí eu saí da prefeitura e atravessei a pracinha, eu fui para a Câmara de Vereadores, convidada pelo então vereador Paulo Périco para ser uma das assessoras de gabinete dele. Para mim, tudo novo, legislativo é completamente diferente.
Sim.
Fui assessorar o vereador Périco. No primeiro ano fiquei no gabinete, no segundo ano eu fui para comissão de educação, que ele era o presidente, também uma novidade e tal, recebi as pessoas, foi muito legal. No terceiro ano, aí o cargo do MDB, porque a gente é por cargos, né? Tu tá lá como cargo do teu partido. Aí no terceiro ano, no cargo do partido, eu fui para secretária da presidência, que foi o fatídico 2019, quando teve impeachment do prefeito Daniel Guerra. E aí eu era chefe de comunicação naquela época, depois da secretaria da presidência, naquele mesmo ano eu assumi a chefia de comunicação, naquela sessão histórica de mais de 50 horas do impeachment do prefeito Daniel Guerra. Terminado o impeachment, o presidente da Câmara, que era o seu Flávio Cassina, precisou assumir, então, a prefeitura. Eu fui para a prefeitura com o seu Flávio Cassina, né, como daí coordenadora de comunicação. E aí nós íamos montar alguma coisa breve, porque era só um ano, que nem a gente diz, né, um ano, um mandato tampão, que é o que eles dizem até hoje, que a gente diz até hoje, que era um ano. E tinha alguns estagiários ainda que ficaram, que eram do governo Guerra contratados, o estágio não terminou, aqueles que toparam ficar, ficaram. E eu disse, bom, vamos até o final do ano assim, né? Com alguns só tocando, porque era só terminar o governo e tal. E eu vou te dizer, né, Zé, com toda a pandemia que nos caiu no colo naquele ano, nós fizemos 4 anos em um. Fizemos muita coisa naquele ano, mesmo com a pandemia. E foi, assim, um aprendizado, porque, assim, também tudo novo, ninguém sabia o que que era, tal. Enfim, e aí fiquei ali, terminamos o governo do seu Flávio Cassina, e aí se elegeu o prefeito Adiló, e aí no primeiro, que eu, aí eu era coordenador de comunicação, aí se elegeu o prefeito Adiló, eu fui, tudo no cargos do MDB, né, Zé? Aí eu fui para a Codeca. Na Codeca. Primeira gestão ali do governo Adiló, eu fiquei 3 anos na Codeca. E aí, para reerguer aquela empresa importantíssima, que vocês todos sabem, não preciso dizer, né, de como ela é importante para Caxias. E logo ali adiante, a gente não sabe também, não vai ser importante para a região, com o negócio do aterro, né, sanitário. E aí eu fiquei, a gente fez uma bela gestão ali na Codeca, conseguimos erguer realmente, botar ela na mídia positivamente, porque era coitada, né, levava soco de tudo quanto é lá. E aí, no último ano, no ano passado, 2023, 2024, que foi o ano da eleição 2024, o prefeito Adiló me chama de volta para assumir a coordenação de comunicação da prefeitura no ano da eleição, né? Para botar ordem na casa, enfim, aí precisei, infelizmente, fazer algumas demissões, organizar a comunicação para que a gente, que o objetivo era ganhar a eleição de novo, né? Reeleger. Deu certo, graças a Deus, né? Parte da comunicação, embora hoje em dia é tudo muito rede social, né, Zé? Mas eu ainda sou acredito muito que a penetração assim na imprensa, as matérias que são publicadas nas rádios, nos portais, no jornalismo em si também influenciam bastante. Tem muita gente que tá na rede, mas também não leva...
Não leva, prefere ver lá.
É tipo assim, confere, olha a rede, lá. Mas confere lá, né? Que nem a gente diz, no veículo oficial, né? Numa rádio de renome que tá aí há anos, num jornal, num portal de notícias e não numa rede social assim.
Suspeita.
Tipo assim, tem alguns que são sérios, tem gente que trabalha sério, que tem, inclusive, por trás também gente da área da comunicação, mas a grande maioria a gente sabe, né, Zé, que não é. Então a gente trabalha muito também nessa questão das fake news, a gente tem essa barra aí para enfrentar no dia a dia. Mas e foi isso, e aí eu fiquei, e aí no final da eleição eu disse para o prefeito Adiló, prefeito, o senhor, por favor, organiza rápido quem o senhor gostaria que assumisse, então, a segunda gestão, para a gente fazer uma transição. Tem algumas coisas que eu gostaria de passar, a posse cabe a nós da comunicação fazer do próximo prefeito, sempre, né? Ele disse, não, Fabi, já está acertado aí com o Nespolo também, que a gente gostaria que tu ficasse, então, à frente da comunicação aí, mais... alguns anos aí, mais na frente. Aí eu tô contando os dias já pra me aposentar, Zé.
Muito bem, aí ia perguntar nisso. Segunda música?
Ah, vai pro teu critério. Pode ser uma Galdéria qualquer que tá aí na tua playlist.
Ah, uma Galdéria aqui. Então eu vou pegar uma. Talvez você nunca ouviu essa música. Se você já ouviu, tu vai recordar.
Vamos lá.
Se você não ouviu, tu vai passar a ouvir essa música a partir de hoje. Pode ser?
Pode.
Deixa eu achar aqui.
Netflix.
É no P aqui. Deixa eu achar. Deixa eu achar essa música aqui. Onde é que tá aqui, ó? É homenagem a vocês.
Quem sou? Reparem na minha estampa. Sou as missões e a pampa que a natureza moldou. E como o campo requer, sou mais do que a minha imagem, pois tenho a fibra e a coragem do meu Rio Grande, mulher. Pois tenho a fibra e a coragem do meu Rio Grande, mulher. Eu já cuidei desta terra quando os homens em conflito pelo ideal mais bonito se ausentaram pra guerra. No cotidiano de antanho, entre as hostes invasoras, eu cultivei a lavoura e apacentei o rebanho. Eu cultivei a lavoura e apacentei o rebanho. Sou firme sem muito luxo, e que o mundo me entenda, é que me chamo de prenda, amor maior do gaúcho. Sou firme sem muito luxo, e pra que o mundo me entenda, é que me chamo de prenda, amor maior do gaúcho. Sou fiel às tradições e à cultura do meu povo. Não sigo costume novo que degradam gerações. Nem abro mão dos valores que herdei dos meus avós. Porque assim somos nós em se tratar de valores. Porque assim somos nós em se tratar de valores. Apesar dos contratempos, das mudanças, dos modismos, sou a mãe do atavismo que prevalece no tempo. Desde a lança e as garruchas, esse civismo se assoma e hoje mostra o diploma da nova mulher gaúcha. E hoje mostra o diploma da nova mulher gaúcha. Sou firme sem muito luxo, e pra que o mundo me entenda, é que me chamo de prenda, amor maior do gaúcho. Sou firme sem muito luxo, e pra que o mundo me entenda, é que me chamo de prenda, amor maior do gaúcho. Amor maior do gaúcho, amor maior do gaúcho.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:39, 13 graus a temperatura. Estamos conversando com Fabiana, é só Fabiana de Lucena, né?
Sim, senhor.
Porque às vezes tem uns três nomes, né?
Não.
Fabiana
bem
de
simples.
Lucena.
É isso
Fabiana
aí.
De Lucena, é a nossa entrevistada de hoje. Bem, Fabiana, você já falou que foi na Codeca, como é que foi a tua passagem na Codeca?
Ai, foi maravilhosa, Zé. Tirando o primeiro ano, porque enfim, era uma outra presidente... Não vale nem a pena gastar minha saliva aqui. Quando assumiu em 2022 a Maria de Lourdes Fagherazzi, que foi a que ficou até agora esse ano, Meu Deus, uma pessoa fantástica, de um coração assim gigante. A gestão, enfim, foi maravilhosa, assim, sabe? Uhum. Trabalhar com as pessoas que entraram com ela foi sensacional. Agora, uhum, a turma da Codeca, Zé do Céu, é maravilhoso. Eles são, uhum, sensacionais. Uhum. Assim, às vezes não tem o caminhão caindo aos pedaços, sabe? Uhum. Que tinha. Agora, sim, nós já temos uma quantidade de caminhão novo aí. Mas, assim, caindo aos pedaços, sabe? O uniforme que, quando a gente entrou, coitadinhos, não tinha nem o que trocar. E eles firmes, é. Uhum. Firme. Fazendo o trabalho deles. Sim, eles estão ganhando para isso, vocês vão me dizer, né, sim, ouvintes? Sim, sim, eles estão ganhando para isso.
É, quantos ganham, mas, que não fazem?
Exatamente, sem condições, uhum, né? Porque a empresa estava quebrada, Zé, tá? O intuito do governo era passado, né? Uhum. Antes do seu Adiló, era realmente vender aí para a máfia do lixo ou alguma, uhum, coisa parecida, sim, porque não, é, recebeu investimento nenhum. Uhum. Para vocês saberem, a Codeca, aqui principalmente o pessoal da região, é uma empresa de economia mista, no qual a Prefeitura de Caxias é a maior acionista. Né? Só que, assim, a maior, claro, a gente contrata a Codeca, uhum, a Prefeitura contrata a Codeca para coleta, capina e varrição. Mas o grande investimento na Codeca são as obras, uhum, né? A Codeca tem o DCC, que é o Departamento de Construção Civil, faz desde o asfalto, tapa buraco, remendo e tal, mas faz grandes obras, o asfalto, uhum, grande, uma via inteira asfaltada. Uhum. Então, a drenagem, a canalização, o asfalto, sim, todo, a Codeca faz. E naquele governo impeachmentado, não teve esse investimento grande. Uhum. Eles preferiam terceirizar, abrir licitação e contratar outra empresa do que dar essas empresas para a Codeca, dar essas obras para a Codeca. E aí, enfim, não tinha fluxo de caixa. Não...
Claro.
Foi bem difícil. Pegamos a situação ali em 2020, bem difícil, mas como foi promessa de campanha do seu, uhum, Adiló, que ele foi presidente da Codeca na época, foi, do Sartori. Foi. Ele disse que ia salvar e realmente ela deu uma virada de chave aí. Uhum. Claro que as coisas aumentam, né, Zé? Insumos, óleo diesel, sim, sim, gasolina, essas coisas, enfim, né? E precisava colocar em ordem também os contratos, né? Que estavam, uhum, defasados, não eram atualizados há anos, né? E aí foi sendo feito ano passado, na primeira gestão, uhum, né? Que eu digo devagarinho, do seu Adiló. E agora tende a seguir, né? Sim. Já tem caminhão novo, já tem maquinário novo, da mesma forma da Secretaria de Obras, foi investido grande, mais de 60 milhões na renovação, uhum, da frota da Secretaria de Obras, que se não tivesse a visão do seu Adiló, não sei o que seria, sim, de nós aí na calamidade do ano passado, porque sem maquinário, uhum, não sei o que nós ia fazer, né?
Sim.
Já foi pequeno a quantidade nova da frota, perante a tragédia que teve, que a gente precisou de vários empreiteiros junto com máquinas, sim, ali, né? Mas se não tivesse, nossa, não sei como é que seria nossas estradas aí do interior.
Uhum. É, a Codeca faz um trabalho silencioso, né?
Sim, que... sim, mas se não faz, né? É. Se não recolhe o lixo, a gente sente falta, né? Que nem a luz, né? É. A luz é boa, a gente só sente falta quando ela falta.
Né?
É a mesma coisa. É. Mas a equipe, a turma, os funcionários, eles são, olha, José, sensacional. Sim. E eu vou te dizer que eu tava sentindo falta de CCLT, viu? Dá um gostinho, sim, bom CCLT de volta. Fazia muitos, sim, anos que eu não era CLT, que eu não tinha plano de saúde, que, sim, eu não tinha fundo de garantia. A gente pega, sim, gosto para essas coisas, claro, esses benefícios. Mas enfim, o prefeito me chamou para voltar lá e tô bem faceira também. Voltei, sim, como ele pediu, e a gente obedece, né?
Como é que é a equipe hoje, o tamanho da equipe?
Hoje nós temos no total, porque assim, tem várias pessoas em várias secretarias, sim, né? Tem algumas que faltam, obviamente, gente, profissionais. Eu tenho servidores também de carreira, sim, que são da área de comunicação, trabalhando com nós em algumas secretarias, mas nós somos em cerca de 30 profissionais, mais, uhum, estagiários. Os 30 profissionais, toda a comunicação, não na comunicação do gabinete. Sim. Do gabinete nós somos em 13 específicos, eu, sim, a Bibiana Ribeiro Mendes, o, sim, Christopher na área do jornalismo, aí tem a equipe do marketing, duas pessoas, a, uhum, equipe de redes, duas pessoas, uhum, dois fotógrafos e uma relações públicas.
Hoje tem que ter as redes, né?
Tem que ter as redes, sim, hoje é a rede. Já no governo passado já tinha, sim, no governo do Adiló já tinha as redes, no, uhum, governo antes não tinha, uhum, né? Nos governos anteriores não era essa questão, né? A gente mandava e-mail, era e-mails, enfim, telefone, não tinha nem WhatsApp, né? Sim. que veio para nos auxiliar, mas também a gente não tem descanso, porque hoje começou às 5 da manhã os Whats tocando aqui em virtude do avião com o corpo da menininha aquela que faleceu em Cambará.
Muito bem, Fabiana de Lucena, quantos filhos você tem?
Um só, um seu só. Henrique.
Seu Henrique.
É, faz 16 anos agora, dia 17 de julho.
Uhum, 16. E qual a área dele que ele vai seguir?
Não, ele está nas exatas, sim, está fazendo ensino médio nas exatas. Uhum. Primeira ideia, Zé, ele já é mais assim, essa nova geração não é tão decidida que nem nós, né? Ele foi para as exatas porque ele gosta muito de mecânica, de motor, de Fórmula 1, ele sempre gostou dessa coisa, caminhão, já vários caminhões, abria os capôs e tal, gosta de ir no mecânico com o pai dele, olhar o mecânico mexer no carro. Primeira ideia é essa. Sim. Não sei se vai continuar até o final do ensino médio com a mesma ideia.
Sim.
Mas como agora o ensino médio tu escolhe, tu opta pelas exatas ou pelas humanas, ele foi pelas exatas. Uhum. Vamos ver.
Tá. E aí, Fabiana de Lucena, como é que você conhece o seu Fabiano Provin?
Pois então, foi da área do jornalismo também, né? Ele trabalhou comigo na extinta Folha do Sul, lembra?
Folha do Sul, me lembro.
Que era ali na antiga da Tassis. Uhum. Era um dos bicos que eu fazia, né? Porque eu trabalhava na rádio, eu dava aula e eu trabalhava também lá. É. Pois é, em alguns momentos...
Bico até no Senac.
Isso,
no curso de rádio comigo, foi minha colega
no curso de rádio. Nós dava aula de radialismo no Senac, fizemos também esse biquinho. Uhum. E aí eu trabalhava com o Dinarte, era meu editor na época, com o Marcelo Munhol, na parte da cultura. Eu ia algumas manhãs, se eu não me engano, algumas manhãs eu ia, ou ia de tarde, já não me lembro mais. E ele trabalhava na parte de esportes desta Folha do Sul. Foi o primeiro trabalho assim na área, foi ali. E aí depois teve uma leva que o Pioneiro convidou para sair da Folha do Sul e ir pro jornal Pioneiro. Sim. E ele foi um dos que foi pro Pioneiro depois. Mas ele me conheceu lá.
Na Folha do Sul.
Ele me conheceu.
Tu não chegou a ter aula com ele?
Não.
Porque eu me lembro, eu tive umas cadeiras que eu fiz.
Não tive. Já tinha me formado na época. Nós já tínhamos formato, teve cadeira atrasada.
Eu acho que ele tipo assim, como eu acho que ele tivas, assim, sabe?
Pode ser.
Eu me lembro que eu conheci ele, foi na sala de aula, na faculdade.
Não cheguei a conhecer ele na sala de aula. Ele me conheceu lá porque eu não conheci ele. Porque ele ficava num outro canto da redação. Mas
foi ele que olhou primeiro pra você,
foi,
ou você que olhou pra ele?
Ele. Mal sabia o que esperava, mas foi ele. E aí depois, na noite e tal, vai lá, né? Na noite e tal, eu sou fulano e tal, aquela coisa arada. Enfim, na época eu era noiva ainda, depois acabei noivado de anos e tal. E aí estamos aí há 20 anos.
20 anos.
20 anos. Quase 20 anos, porque as datas certas, quem sabe, é ele.
O Binho, jornalista, ele é de Caxias.
De Caxias.
Porque eu conheci por vir na minha terra, que vieram embora para cá. Não sei se de repente não é de alguém que veio de lá para cá.
É, não. Mas de Caxias.
Os pais dele são daqui?
Daqui.
Os avós dele? Tudo
tudo daqui.
Até uma hora
tudo daquele do Riço, inclusive. Bem na entradinha do Riço, ali morava a avó.
Tem uma hora eu vou conversar com ele para saber mais atrás, de repente, tem alguma coisa a ver com os provinhos lá da minha terra.
É, não, mas todos daqui, pai, mãe, todo mundo.
O dono da Três Maiense, aquela transportadora, lembra? É de lá, o Dilão Provinha é da minha terra, veio para cá 70 anos para cá.
Ah, pode ser uns parentes, que nem os Lucena, né? Os Lucena, quando tu vê, tem parente de tudo quanto é lado da...
Aliás, a Cláudia é o quê? Tua prima? Cláudia Lucena.
A Cláudia Lucena... Eu tenho uma irmã que é Cláudia de Lucena, não é a mesma, aquela que nós conhecemos do Caxias, enfim.
Não é.
A Cláudia, ela é parente, o pai dela era tipo um primo segundo do meu pai. É da mesma linhagem, mas era parente assim distante, tipo um primo segundo. Porque o meu avô, Lucena, eles eram em 13 irmãos.
Sim.
Então tem gente a dar com o pé.
Sim, espalhou pela...
Aí quando fala Lucena é parente, é parente. Porque na verdade o único que foi registrado de Lucena foi o meu pai errado. Porque nós somos Lucena, na verdade. Somos Lucena. Os meus sobrinhos, as minhas irmãs tiraram o D também. E o único que ficou D foi o Henrique. O Henrique eu mantive o D, Lucena. Porque como é menino, aquela história, né? Mas as minhas irmãs tiraram ficou só o Lucena também. Voltaram as origens. Os meus primos, por parte de pai, também só são Lucena. Então, na hora do registro, eu acho que o pessoal do cartório gostou. Luiz Carlos D, Lucena. Porque ficava feio o Lucena e botaram um D ali no meio. Mas é, quando tu fala, sim, em Lucenas, é tudo, tudo parente.
Uhum. Bem, Fabiana, aí você casa e vive com o Binho hoje. Me diz, eu sei que você é uma, eu não vou dizer super, mas você é uma mãezona, pelo que eu vejo quando tu fala do teu filho.
Sou. É. Sou, Zé. E eu achei que não fosse ter filha.
Pois é. Exatamente.
Mas a gente muda de opinião depois de uma certa idade. Eu achei que realmente não fosse. E era um desejo do Fabiano desde sempre. Enfim, aí começamos a pensar depois de um tempo de casado, aquela coisa. Né? Aí tem o cachorro, aí falta mais alguma coisa e tal. Sim. E a minha médica já dizia também, chega de desculpas, tu já tá com 38. E aí tá, decidimos, enfim, deu tudo certo. E aí veio o seu Henrique. É o ar que a gente respira, né, Zé? A gente hoje trabalha pra ele.
Você falou que ainda tem desejo de voltar no rádio.
Eu tenho.
Voltar no rádio. E além disso, assim, você pensa, bom, quando eu me aposentar, vou continuar trabalhando nesse ramo ou vou procurar outra coisa? Porque você é nova ainda, né, Fabiana?
Não, quando eu me aposentar, eu quero levantar de manhã e varrer as folhas na calçada.
É?
Dá licença, chega, né?
É?
Deu, eu quero pegar o carro, eu brinco, sim, com as minhas irmãs, eu quero pegar o carro, um caminhonetão que eu vou ter né, logo ali.
Sim.
Não tive, não tenho ainda, não consegui, Zé, tenho meu caminhonetão.
Aí tu vai pegar
eu vou pegar, eu quero ir na frente das escolas, bem devagarinho, incomodar as pessoas, quero ser aquelas velhinhas bem chatas.
Fazer parte da convivência ali,
isso, do convivício, no grupo de conviver. Não, eu quero me aposentar, Zé.
Ir para Marcelino Ramos nas águas,
já fui, gostei, vou de novo, já fui para Marcelino Ramos.
Vi Caravaggio aqui de tarde.
Isso, ir na minha missinha. Ai, Zé, já fiz. Posso continuar fazendo bicos da área? Posso me arrepender? Dessa minha ideia, posso.
Sim.
Porque eu sou muito ligada, tu sabe, Zé. Eu estou 24 horas no ar, né?
Sim.
É, pode ser que eu seja um baque, eu não goste dessa, mas assim, hoje, te dizendo hoje, pelo dia a dia que eu tenho, eu gostaria de levantar e varrer as folhas da calçada. Ir para casa, assistir a Ana Maria Braga, ficar em casa, de pijama. Por Deus, que eu gostaria. Mas pode daqui a uns anos a gente volta a conversar. Pode. Porque eu falto, na verdade, eu por tempo de serviço já podia estar aposentada, né, Zé? O que me falta é a idade. Então eu preciso completar os 55 aí para me aposentar.
Razoavelmente bem, né?
É, com o cheio, né, que cheio, a gente disse. Porque a gente já podia, eu já podia me aposentar, mas enfim, não com, não sei como é que chama, com total, com a totalidade, enfim.
Plena,
com tudo, para não ter os descontos.
Então, pedágio, né?
Isso, pedágio. Então estou esperando aí mais essa gestão aí do prefeito e aí, aí a gente pensa na aposentadoria. Eu já estou pensando.
Um pouquinho de, não vou dizer bastidores, mas assim, daquilo que é trabalhar na área política. Eu quando falo área, essas coisas, eu não estou assim, por exemplo, demonizando a área política, porque eu gosto muito da política e eu acho assim que a política é importantíssima. É pela política que a gente constrói uma sociedade, entende? Então, assim, ponto. Não me venham, porque eu não gosto de dizer, porque os políticos... Não, só um pouquinho, vamos devagarinho. Nós vivemos num país democrático, um sistema democrático, e é pela política, inclusive mais do que pela política, pelos partidos políticos, que são instituições dentro de uma democracia. E, então, assim, eu sempre pergunto para quem vive nisso, para trazer alguma coisa, para tirar essa ideia de que política não presta.
E os CCs também, né?
É, CCs também.
A demonização dos CCs que teve na era do prefeito Cassado foi uma coisa assim, impressionante, que continua, né, Zé?
Pô, são profissionais de confiança de quem ganhou.
O chapéu não serve para mim, Zé. Eu sou CC, cargo de confiança, há 20 anos e o chapéu não serve para mim. Tem.
E tem nos outros lados também?
Tem os servidores também.
Mas aí tu vai pegar, tem funcionários da iniciativa privada?
Tem também. Tinha na Codeca, tem em tudo quanto é lugar, as pessoas que não trabalham, que só enrolam, tem em tudo quanto é lugar. Agora, demonização, e eu vou dizer bem a palavra, demonização, que assim, e não pode botar todo mundo no mesmo saco. E eu vou dizer, Zé, podem me criticar, assim, são necessários.
Mas claro.
São necessários. O prefeito assume, tem que ter os seus cargos de confiança para trabalhar.
Sim.
Né? Justamente o cargo diz a palavra, é confiança para trabalhar e tocar. são necessários. Agora, ah, são necessários 1.000, são necessários 100, aí é outra coisa. E eu não vou me meter nessa história, porque não é comigo.
Sim.
Não tenho nem ingerência para decidir, nem a minha equipe, de quantidade, de CCs, nada. Isso aí é questão realmente dos partidos políticos que ganharam. É o sistema que ganhou a eleição. Sempre foi assim. Né? E tem esses que, eu vou te dizer, muitos dos colegas que demonizaram isso, tipo assim, chegaram a ser cogitados para vir pro lado de cá e aí, ai, não quero, não quero. Mas é um trabalho como outro qualquer.
Ah,
sabe?
Eu conheço.
Não serve o chapéu para mim.
Eu conheço CCs de todas as áreas, extraordinários, profissionais, responsáveis, caras de confiança, de boa índole, né? Que estão, por hora, fazendo o seu trabalho.
Exato.
Né? Então, porque como é que eu vou dormir com o inimigo? Entende? Como é que eu vou administrar um executivo, tanto nacional, estadual, como municipal, se eu não tiver uma equipe, parte dessa equipe toda, da minha confiança?
Exatamente. Principalmente no gabinete.
Que compactua com minhas ideias, que eu posso sentar com ela e discordar dela ou não, que posso construir junto alguma coisa. Como que eu vou fazer se as pessoas não são de minha confiança? Então, por isso que eu sempre mexo nesse assunto quando converso com pessoas ligadas à política, para tentar tirar um pouco disso aí, né? Que se tem, políticos.
Tu sabe, Zé, que na primeira gestão da Codeca, a pessoa que assumiu lá era nova. Ela foi CC, enfim, foi convidada para ser, veio de Porto Alegre, foi convidada para ser presidente ali da empresa. E aí ela me chamava de CC profissional. Eu digo, eu sou com muito orgulho e posso lhe dizer tudo o que a senhora precisa saber, porque eu sei bem, a senhora chegou agora em Caxias, a senhora chegou agora na política, eu posso lhe dar um norte se a senhora quiser, né? Mas daí depois eu era CC profissional, mas ela pegou gosto também, sabe, Zé? Porque daí depois saiu dali, também continua no governo como CC do Estado.
Muito
então
bem.
Assim, é fácil criticar, né?
Fabiana, a última para terminar, qual delas? Qual música?
Ai, Zé, escolhe aí, eu gosto da, o que é, nessa longa estrada da vida tem?
Nossa,
você que é uma aqui, que o pai gostava também.
Que você pedir aqui tem.
Que é Milionário José Rico?
Milionário José Rico.
Ah, então vamos, né, nessa longa estrada das nossas vidas.
Na minha lista, você não sai daqui sem ouvir a música.
Mas
que você
quer. Isso que eu nem te disse antes.
Fabiana, muito obrigado, continue sendo essa pessoa que você é.
Zé, foi um prazer.
E a gente se vê por aí. Tá? Sucesso.
Nos vemos. Sucesso a nós.
Manda um abraço pro Binho.
Mando sim. Obrigada, tá? Obrigada a todos, um bom dia, um bom final de semana a todos os ouvintes.
O Gente que Faz volta no próximo sábado.
Da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, mas o tempo cercou minha estrada. minhas vistas se escurecer.